Seus Direitos, com Emerson Costa.
Chegou a hora do quadro Seus Direitos e o assunto de hoje é direito de família, com temas de guardas dos filhos, pensão alimentícia, divórcio, alienação parental, tem de tudo um pouco aqui hoje, viu, Emerson? Para nos ajudar a esclarecer essas questões, a gente conversa agora com o advogado Emerson Costa. Emerson, muito bom ter você aqui com a gente na sexta-feira, bom dia.
Bom dia, Ritinha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos, né, Rita, tá aguardando sexta-feira pra gente falar dos nossos barracos de família que acontecem em todas as casas, é ou não é?
Com certeza, e tem dúvidas aqui de todos os tipos. A gente começa aqui com a seguinte pergunta. Emerson, como é que funciona a guarda compartilhada e em quais situações a justiça pode optar pela guarda unilateral?
Bem, a guarda compartilhada, ela não é o que é chamado de alternada. O que é guarda compartilhada? É compartilhar as decisões da vida da criança. Ou seja, a criança, Rita, ela pode ter um lar de referência, seja materno ou paterno. É, mas o que é isso? O lar de referência é o lar que a criança vai ter uma base. Então, os juízes acreditam que a criança, ela precisa ter uma rotina. Então, é escolhido o lar da mãe ou do pai que essa criança passa mais tempo. Então, ela tenha aquela rotina, vai para a escola, né, faz inglês, né, tem as atividades dela. E aos finais de semana ela pode ir para a casa de um pai ou para a casa da mãe. Então, na guarda compartilhada nós temos um lar de referência e também essa criança, ela vai ter que ter as decisões da vida dela tomada tanto pelo pai quanto pela mãe. Emerson, quais os casos em que posso ter a guarda unilateral? Quando um pai, por exemplo, a mãe mora no Acre e o pai mora em São Paulo, não tem como ter uma guarda compartilhada, porque os pais moram em estados diferentes. A guarda unilateral também ela pode ser concedida, Rita, nos casos em que nós temos a violência doméstica, em que os pais eles não têm contato, eles brigam demais, não conseguem ter o mínimo ali de uma convivência pacífica. Aí, nesses casos, diz o seguinte, gente, se vocês não têm como conviver, então não tem como ter guarda compartilhada. Então, apenas um dos pais vai ter a guarda unilateral e vai ser resguardado o direito de visita. Lembrando, Rita, a guarda, seja unilateral, seja compartilhada, seja alternada, e nós temos também, Rita, alternada, que a criança passa um final de semana, passa a semana na casa de um pai e a semana na casa do outro pai. Então, a gente tem todas essas guardas. Mas sempre é resguardado à criança o direito à convivência familiar, seja na família materna ou seja na família paterna. Deu para entender, Ritinha?
Deu mesmo, as diferenças aqui entre elas. E agora a dúvida é sobre pensão alimentícia, Emerson. Existe um percentual fixo da renda que deve ser destinado à pensão alimentícia ou cada caso é um caso?
Cada caso é um caso. O que que a mãe ela tem que prestar bastante atenção? A gente fala mãe porque geralmente a mãe que entra com pedido de pensão alimentícia. A mãe ela sempre tem que fazer uma tabela. Então, o que que os advogados erram? Eles não fazem a tabela de gastos da criança. Então, o que que nós temos? A mãe, primeiramente, tem que fazer a tabela de gastos, colocar todas as despesas da criança, verificar se a criança tem uma necessidade de um tratamento psicológico, ah, ela tem que ir para psicólogo uma vez por semana, ela tem um TDAH, ela tem um autismo, porque isso também vai ser considerado para aumentar a pensão. Só para você ter ideia, Rita, foi decidido agora esse mês que as crianças que tiverem autismo, tiverem alguma deficiência, a pensão ela não vai se encerrar com 24 anos, com 23 anos, mas ela pode ser aí estendida por toda uma vida. Então, a regra para as mães, cada caso é um caso, geralmente o juiz ele fixa de 15 e pode chegar até 50% do salário do pai. Claro, é levado em consideração a necessidade da criança, por isso é importante ter ali a tabela de fixação, né, de quanto a mãe gasta, mas também é levado em consideração a possibilidade que o pai tem de pagar essa pensão. Por isso que é tão importante, antes de namorar, saber com quem está namorando, né? Porque se está namorando com lascado, a pensão vai ser pequena. Então não adianta muito reclamar também para o juiz, não.
Ai, Emerson, você é uma figura, olha. E agora a gente fala sobre divórcio, viu, Emerson? Quais são os principais tipos de divórcio existentes atualmente e qual é que é a diferença entre eles?
Ritinha, olha, nós temos o divórcio consensual. Esse é o melhor. O divórcio consensual é aquele que as partes conversam, elas chegam no acordo e o juiz ele homologa esse divórcio em menos até de uma semana. Eu já tive divórcio consensual que em 3 dias as pessoas já estavam divorciadas. O divórcio consensual ele pode ser feito tanto diretamente no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conflitos aqui do Tribunal, que ele é muito rápido, né, que a doutora Lilian está por lá. E nós temos também a possibilidade do divórcio extrajudicial, que é feito no cartório. Os partes podem ir lá, né, fazem um termo de acordo, homologa no cartório, não tem problema nenhum. Agora, nós temos aí, caso não tenha uma possibilidade de acordo, divórcio, que a gente vai dizer que é o litigioso. Esse divórcio ele vai para a justiça, aqui em Rio Branco, uma das 3 varas de família. E quando a gente vai para o divórcio litigioso, aí a gente não tem um prazo definido para acabar. Por quê? Provavelmente a gente tem disputa de guarda, a gente tem disputa com relação aos bens, a gente tem uma série de disputas que acontecem no divórcio que ele pode durar aí durante anos. Então o ideal realmente é que as partes possam conversar, sempre procure ali um advogado que é especialista em família, um advogado que não procure criar mais tensão, mas que procure solucionar. A Rita, eu sempre digo, a gente tem que buscar solucionar, porque a pessoa já passa um relacionamento tanto tempo, né? Ela quer resolver os direitos dela e não tem como fugir, gente. Se você foi casado com uma pessoa e construiu algo conjunto com ela, ela tem direito à metade. Se você não quer dar metade, faça uma proposta condizente, né? Pague aí um valor correspondente, porque lei é lei, direito é direito. Não adianta. Então, uma hora ou outra chega, né, e vai ter que ser cumprido, Ritinha.
Emerson, e qual é o tipo de divórcio no caso a mulher esteja sofrendo violência doméstica? Eu já tive uma amiga numa situação como essa e rapidinho ela resolveu, menos de uma semana.
Isso. Nós temos a possibilidade na lei de proteção à mulher, que é o divórcio direto. Então, se a mulher ela consegue comprovar que ela está sofrendo violência doméstica, ela vai, faz o boletim de ocorrência, esse processo vai para a violência doméstica, a gente tem um divórcio direto. Ela diz que quer divorciar e a própria justiça, né, na vara da violência doméstica, ela decreta esse divórcio, né? Então nós temos aí uma nova lei, essa possibilidade que a mulher tem para fazer esse divórcio direto, ela se livrar do presente de Deus o mais rápido da vida dela.
Emerson, e a gente, para finalizar aqui, temos uma última dúvida, mudando de assunto. Um dos pais pode mudar de cidade ou estado levando os filhos sem a autorização do outro?
Eita, Rita, agora aí você tá vendo que é confusão, né?
É confusão na certa.
Pro pai e pra mãe transferir de cidade sem autorização, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, eu tive um caso aqui que eu defendi, que teve uma grande repercussão, que uma mãe, que ela era comunicadora, né? Ela tem Instagram, ela era bastante famosa, ela pegou e saiu da cidade e foi parar nas páginas de reportagens e tudo mais. Mas o que aconteceu nesse caso dela? Ela e o genitor da criança, né, não tinham um bom contato, não tinham um bom convívio, eles não conseguiam conversar. Já tinha um conflito durante anos na justiça. E o que foi que eu, como advogado, fiz? Entrei com o processo, informei o juiz e o Ministério Público que ela ia viajar e com isso ela viajou. Então, veja, ela não foi fugida. Como ela pegou, chamou o pai para conversar, o pai não foi. E o que que aconteceu? A gente pegou e notificou a justiça em processos que já estavam em andamento. Tanto é que o pai tentou entrar para reverter e ter busca e apreensão e tudo mais, não conseguiu. Por quê? Porque foi informado a justiça. Então a mãe, ela tem 2 possibilidades. Ela já informa o pai. Quando ela não tem esse contato com o pai, ela vai informar quem? O juiz e o promotor. O ideal é que quem tem a guarda não saia simplesmente para outro estado, porque isso pode configurar alienação parental e o juiz pode determinar uma busca e apreensão, determinando que a criança retorne imediata para o estado em que ela se encontra. Então a gente sabe que nesses casos em que há bastante conflito, o que é ideal? Que a mãe ela tente contato com o pai, tenha essa prova que ela teve contato, e aí caso ela não consiga esse contato, ela entre na justiça informando. Com isso, evita-se, né, essa briga na justiça, esse conflito. E lembrando, isso vale tanto para a mãe quanto para o pai. O pai que tem a guarda também, ele pode fazer o mesmo procedimento, que ele não vai ter problema nenhum, ele vai poder ir com o filho dele para onde ele bem entender. Lembrando que pai para viajar em viagens nacionais tanto o pai quanto a mãe não precisam de autorização do outro genitor. Agora, se for uma viagem internacional, eu tenho que ter uma necessidade de autorização de um dos pais. Ah, Emerson, mas o outro não quer deixar. Nesse caso, você entra também com pedido na vara da infância para autorizar essa viagem. E com isso, a gente tem todas as possibilidades de solução dentro do direito de família, Ritinha.
Tá certo, dúvidas sanadas
é
por
coisa,
aqui.
Hein,
hoje eu caprichei nas perguntas, não foi, Emerson?
Hoje você tá de parabéns, viu?
Olha, muito obrigada, viu? Melhoras pra você. Tô vendo que você tá com a voz bem fanhosa aqui. Que você melhore, boa recuperação.
Vai dar certo. Eu quero sexta-feira que vem tá aí com vocês.
Tá certo, a gente tá na expectativa aqui. O melhoras pra você. Bom dia.
Amores, muito obrigado. Quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv. Um excelente final de semana. Beijo, beijo, beijo. Que Brasil ganhe hoje, né,
Ritinha? Exatamente, que a gente tem alegria. Bom jogo pra você.